Boa tarde, José Rodrigues dos Santos. É um prazer receber-te hoje na Rádio Alfa.
Olá, tudo bem?
É a tua primeira vez aqui, nos estúdios da Rádio que nos liga?
Sim, já fui entrevistado várias vezes, mas de facto vir aos estúdios, vir aqui à sede é a primeira vez.
O José Rodrigues dos Santos é jornalista, pivô do telejornal da RTP, uma inconfundível cara de Portugal, mas também investigador académico e romancista, e é hoje o nosso convidado a propósito do seu novo livro, que se chama em francês La Femme au Dragon Rouge, publicado às edições Hervé Chopin, tradução exata da Mulher do Dragão Vermelho, publicado no passado mês de outubro em Portugal. José, já foste à China?
Já, eu vivi em Macau durante 3 anos. Pronto, e às vezes ia à China, e até recentemente fui talvez há uns 4 anos à China, fui a Pequim, e portanto, sim, conheço mais ou menos o país.
Eu estou aqui a colocar-te esta pergunta porque há, doravante, fortes probabilidades de seres impedido de entrar na China, não?
Não sei se seria impedido de entrar na China, eu acho que se entrasse podia ser preso e não podia sair da China,
pois.
Que é outra conversa.
Tens medo de ser silenciado pela China?
Medo? Obviamente que tenho a noção de que não posso ir à China, porque... Existe uma lei chinesa que diz que qualquer pessoa que critica a China, em qualquer parte do mundo, está a cometer um crime e, portanto, é punível com prisão. Uhum. Portanto, ficam os ouvintes também a saber que não podem criticar a China. Podem criticar toda a gente, mas a China não, porque o Partido Comunista Chinês não deixa. E, portanto, há esse problema, de facto, porque é uma ditadura, no fundo, global.
E achas que estás atualmente sob vigilância das autoridades chinesas?
Não tenho dúvidas que com o meu telemóvel, o meu computador, sim, é rastreado, nem que seja por algoritmos que as ponham a vigiar-me, até pode ser por pessoas que as têm, de facto, milhares e milhares de pessoas que trabalham nos departamentos que fazem vigilância eletrónica, mas algoritmos haverá de certeza a vigiar-me.
Só para situar os nossos ouvintes, seja a sinopse da Mulher do Dragão Vermelho, o teu novo romance, agora disponível em francês. Uma mulher, misteriosa, é perseguida na Índia. Outra mulher, Maria Flor, tenta ajudá-la, mas ambas são raptadas. Tomás Noronha, o marido da Maria Flor, historiador e criptólogo já muito conhecido dos teus leitores, inicia então buscas para as resgatar e irá contar com um ajudante inesperado, Charlie Chang, um operacional da CIA, ou como quem diz, um agente secreto americano. No cativeiro, a mulher de Tomás consegue esconder uma mensagem críptica, o estranho símbolo de uma velha profecia. Mas então, qual é a relação entre o rapto de Maria Flor e esta antiga profecia? Porque está a CIA tão interessada neste caso? Qual é o terrível segredo que a mulher misteriosa tem para revelar? O 24º livro de José Rodrigues dos Santos, A Mulher do Dragão Vermelho, escrito com um ritmo frenético, consta de uma aventura empolgante, transporta-nos ao coração da geopolítica atual e mostra-nos a grande ameaça que a China pode ser. Mas antes de entrar nos detalhes, José, talvez seja bom aqui relembrar algo fundamental. Este livro não é sobre a China, o seu povo, a sua cultura. Este romance trata do regime do Partido Comunista Chinês.
Sim, aliás, foi isso que eu há pouco mesmo fiz a referência ao Partido Comunista Chinês, justamente para sublinhar isso, não é? Que uma coisa é a China, a sua cultura milenar e o povo chinês, outra coisa é o regime que governa o partido. E é interessante, aliás, que aquela pergunta de se eu voltarei à China ou não, porque, na verdade, eu diria mesmo que a partir do momento em que estamos interditos de falar sobre a China...
Uhum.
Por imposição de uma lei qualquer universal que o regime do Partido Comunista Chinês impôs, isso acho que torna compulsivo que falemos sobre a China.
Uhum.
Para que essa lei falhe, não é? Porque se eles conseguirem impor o silêncio sobre o que se passa na China e sobre os seus projetos para o mundo, então já venceram. Antes de combaterem sequer, não é? E, portanto, obviamente não nos podemos intimidar e temos que falar sobre o que se está a passar.
Mas essa democracia chinesa, se a podemos chamar de democracia, democracia liberal, no mínimo, já não terá vencido?
Não. Mas já não é uma democracia.
Uhum.
Isso é o que chamei há bocado a atenção, a necessidade de fazer essa distinção e a importância que nós temos de não nos deixar intimidar. Porque se nós estivermos sempre silenciosos, porque estamos com medo, uhum, então eles já venceram. Vamos dizer assim, mas eles são uma democracia? Ora bem, o primeiro artigo da Constituição chinesa diz que a China é uma ditadura democrática. Eu não sei o que é que significa uma ditadura,
pois,
democrática, mas
aí uma
claramente a palavra temos. Democrática está ali a mais. Não, é uma ditadura. O Sr. Xi Jinping não foi eleito por ninguém. O Sr. Mao Tse-tung, ninguém votou nele. Ninguém. Nem antes, até podia ter subido ao poder e depois haver um sufrágio universal com vários candidatos e todos com campanha eleitoral, como se faz numa democracia. Não, isso aconteceu, portanto, estamos a falar de uma ditadura.
Uhum.
E uma ditadura totalitária, uma ditadura que faz vigilância da sua população. Eles têm centenas de milhões de câmaras que fazem vigilância da população. Com essas câmaras, eles têm algoritmos que identificam pessoas que, por exemplo, só a andar, se tiverem a cara coberta, identificam as pessoas pela maneira como elas andam. E eles dizem que já têm algoritmos que permitem identificar o que é que a pessoa pensa politicamente. Isto é, numa conversa política, pelas reações do rosto, o algoritmo diz: esta pessoa está contra o Partido Comunista Chinês, e vai parar um campo de concentração. Ora, isto é de uma grande gravidade, isto obviamente não é uma democracia. Uhum. E chamar democracia a isto é uma caricatura grotesca, como é evidente. Portanto, é uma ditadura, mais do que uma ditadura, é uma tirania. É um país fascista, sem esse nome, mas é, naturalmente, também tem uma ditadura de socialismo nacionalista. E as ditaduras de socialismo nacionalista são ditaduras fascistas. E, portanto, temos de saber com quem estamos a lidar. Acontece que este país é não só um dos países mais poderosos do mundo, como também é um país que é um dos nossos principais parceiros comerciais.
Sim, já vamos abordar essa questão.
E, portanto, não é normal. O Partido Comunista Chinês é o maior genocida da história. O Partido Comunista Chinês matou mais gente do que o Partido Nazi na Alemanha ou o Partido Comunista na União Soviética, que foram outros grandes genocidas. Uhum. O Partido Comunista Chinês matou entre 35 milhões e 65 milhões de pessoas. Como é que nós ainda conversamos com esta gente? Isso é uma pergunta. Porque, de facto, nós tratamos um genocida como sendo alguém normal. Não me parece a mim normal. Mas é, infelizmente, o que está a acontecer.
E o que te levou a querer contar esta história tão específica no contexto atual?
Porque era uma história que ninguém estava a contar.
Uhum.
Portanto, há muita gente que sabe o que se passa, mas tem medo. Porque é crime, critica porque a China é poderosa, porque isto, por aquilo. E, portanto, as pessoas, depois há um silêncio que se impõe, não é? E, portanto, pareceu-me a mim que fazia sentido, através deste romance, A Mulher do Dragão Vermelho, explicar o que realmente está a passar dentro da China, da responsabilidade do Partido Comunista Chinês.
E já agora, quanto tempo de pesquisa foi preciso para este livro? Pesquisas sozinho? Tens uma equipa, uma redação
não,
a ajudar-te?
Não, isso faço sozinho. Bom, durante um ano, depois fiz a pesquisa e depois escrevi o livro, mas não, isso eu faço sozinho.
A grande pergunta que os vários mídias destacaram até agora na promoção do teu romance é a seguinte: será a China mais perigosa que a Rússia? Mas acho que hoje se pode facilmente responder a esta pergunta, então vou-te colocar esta. Achas que a atual guerra na Ucrânia permite à China desempenhar um papel hegemónico na geopolítica mundial?
Não, eu acho que é o contrário. A guerra na Ucrânia, há pessoas que acham que o Partido Comunista Chinês é muito inteligente, e é, obviamente, senão não estaria a dominar e a fazer o que lhe apetece sem contestação. Mas pensam que é tão inteligente que eles até a guerra da Ucrânia é tudo na conveniência deles. Não é verdade. A guerra da Ucrânia foi um grande revés para o Partido Comunista Chinês, porque a estratégia chinesa de dominação é uma estratégia que baseada na dissimulação. Uhum. Isto é, no fundo, a ideia que eles têm é: pelas palavras enganam, como aliás, como no fundo todos os políticos, não é? Portanto, eles dizem assim: o que é importante é a prosperidade, a harmonia universal, a paz, a concórdia, o entendimento, as pontes entre os povos. Mas são palavras lindíssimas.
Sim.
E depois temos, do outro lado, isto é um lado da conversa, não é? É o que eles dizem.
Que é
pois
proveniente que é da filosofia chinesa já.
E da própria retórica do Partido Comunista Chinês. Há uma parte que é da filosofia chinesa, de facto, que eles manipulam. A história da harmonia vem do confucionismo, mas eles depois manipulam isto para conseguir os seus objetivos. Uhum. E depois tem outra parte que é o que a China faz. O que é que a China faz? Tem mais de uma centena de campos de concentração, tem milhões de pessoas fechadas em campos de concentração, faz perseguição de pessoas por razões étnicas ou raciais, reinstituiu a escravatura e, não só isso, como também tem práticas de genocídio, porque impede pessoas que são pertencentes a determinadas etnias de se reproduzirem. E isso, nas Nações Unidas, está definido, dentro da definição de genocídio, como sendo um genocídio. Impedir grupos específicos de se reproduzirem, portanto, de persistirem enquanto povos. E a China faz isso tudo. Ora, quando um país tem uma retórica toda ela positiva e depois tem um conjunto de práticas que são do mais maligno que há, eu diria que os ingênuos acreditam no que eles dizem. Os atentos acreditam no que eles fazem, porque é pelo que eles fazem que revelam o que eles são, não é pelo que eles dizem. Pelo que eles dizem, eles escondem quem são. Portanto, eles usam as palavras não para revelar a verdade, mas para a esconder. Então, para nós percebermos a verdade, temos que perceber o que é que eles efetivamente estão a fazer. E o que estão a fazer é uma ditadura, uma tirania expansionista.
no âmbito do conflito russo-ucraniano, tentam ser um árbitro.
Sim, é um árbitro comprado.
Sim.
Porque é mais do porque obviamente que eles estão do lado da Rússia, estão a dar apoio à Rússia.
Mas então...
Recusaram-se a condenar sequer a invasão da Ucrânia.
Sim.
E eles que são tão zelosos da soberania dos povos, por causa da questão de Taiwan, não é? E afinal, só é válido para eles. Quando chega à Ucrânia já não é válido, ou já não é bem válido, não é? E portanto, não, claramente a China está num jogo de apoio à Rússia, mas não o faz ostensivamente, justamente por estratégia de dissimulação.
Sim, mas afinal esta guerra russo-ucraniana será uma guerra sino-americana?
É uma guerra entre as democracias e as ditaduras. Nós temos que perceber que a atual guerra na Ucrânia segue um padrão que nós já vimos na Segunda Guerra Mundial. E a dois níveis. Primeiro, um nível de... A Segunda Guerra Mundial começa com o Sr. Hitler, que achava que todos os povos que falam alemão são alemães. O que é que o Sr. Putin acha? Todos os povos que falam russo são russos. Portanto, na Ucrânia, quem fala russo tem que ser russo. Pronto. Isto é obviamente absurdo. Nós somos portugueses, no Brasil fala-se português e nós não achamos que os brasileiros sejam portugueses. Portanto, obviamente uma pessoa pode falar a mesma língua e ser um país diferente, com afinidades culturais e históricas, tudo isso, sem dúvida, mas é um país diferente da mesma. Aqui, pelos vistos, os russos e os homens do senhor Hitler acham outra coisa. Depois, o senhor Hitler começou por conquistar a Áustria, não é? Fez o Anschluss e ficou com a Áustria. Depois foi os Sudetas na Checoslováquia. E depois, finalmente, já quis tomar a Polónia, que foi aí que o Ocidente interveio, isso não pode ser. Ora, o que é que se passou com a Rússia? A mesma coisa. Tomaram a Ossétia do Sul e a Abcásia na Geórgia, depois tomaram a Crimeia, depois o Rio Donbass, e agora queriam tomar toda a Ucrânia. E é neste momento que o Ocidente intervém e diz não pode ser. Mas é também num outro sentido, e esse é o mais vasto que vai no sentido da sua pergunta, que é, se nós nos lembrarmos bem, a Segunda Guerra Mundial, não se gosta de falar nisso hoje, mas aconteceu, são factos históricos.
Entre a União Soviética...
O pacto nazi-comunista em 1939.
Exato.
Em setembro de 1939. Que vai anteceder a invasão nazi da Polónia e depois, logo no mês a seguir, a invasão comunista da outra parte da Polónia, que fazia parte das cláusulas secretas. O que pouca gente se lembra é que logo a seguir, depois disto acontecer, é formado o Eixo. Portanto, a Alemanha une-se à Itália e une-se ao Japão e forma o Eixo, que é o Pacto Panfascista. O que as pessoas não sabem, mas é facto histórico, é que em setembro de 1940, poucos meses depois de ter criado o Eixo, a União Soviética foi convidada para pertencer ao Pacto Panfascista do Eixo. E nós vamos pensar, não, eles são comunistas, disseram não, jamais, abaixo o fascismo, fascismo nunca mais. Pois não, não foi a resposta foi exatamente o contrário. Sim, aceitamos fazer parte do pacto panfascista. Portanto, os comunistas aceitaram entrar e identificarem-se como fascistas. Puseram uma condição. E a condição foi, nós ficamos com a Turquia e ficamos com a Roménia e mais uns setores. E ao que os nazis disseram, epá, isso não pode ser assim, senão o pacto não pode funcionar, é uma aliança, não pode funcionar dessa maneira. E, portanto, eles não entraram no pacto. Apenas por essa razão. Não foi por se oporem ao fascismo ou ao nazismo, como agora pretendem.
Uma razão ideológica, política.
Eles abraçaram a ideologia dos nazis e dos fascistas e reconheceram-se como fascistas ao aceitar pertencer ao pacto panfascista. Mas apesar de não terem entrado no eixo, o que é que eles fizeram? Apoiaram, com apoio logístico, a invasão nazi da Noruega. Foi feita com apoio logístico da União Soviética. E quando os nazis conquistaram a França, os comunistas em Moscovo mandaram os parabéns a Berlim, parabéns, conquistaram os capitalistas. Nós, os socialistas todos, que eram os nacionais socialistas, os internacionais socialistas,
sim,
estamos a vencer. Portanto, no fundo, o que é que aquilo era? Era uma guerra entre democracias e ditaduras. Okay? E isto só acaba em 41, quando os nazis invadem a União Soviética e, de repente, o que era verdade num instante passou a ser mentira. Pronto. Nós, neste momento, estamos na mesma situação. Temos as democracias de um lado e temos as ditaduras do outro. Quem é? Obviamente, o rosto da batalha é a Rússia, mas atrás da Rússia está a China, está o Irão, que dão o seu apoio. E a China não vai mais longe porque está com medo que o Ocidente faça um desinvestimento em massa da China e que faça o corte em relação à China. Porque senão já teria ido mais longe, como é evidente. Portanto, isto é o que está a passar agora. Não é um confronto entre a América e a Rússia ou a América e a China. É um confronto
entre... Não é uma nova Guerra Fria.
Não, quer dizer, nesse sentido é. Nesse sentido é. É um confronto entre as democracias liberais e as ditaduras, não é? Sejam elas quais forem, se forem socialistas, nacionalistas ou nacional-socialistas, não interessa. Ou até teocráticas, como é o caso, como é o caso do Irão. E, portanto, são duas visões do mundo que estão neste momento em choque. E eu acho que era relativamente importante, e estou a dizer isto com alguma ironia, que as ditaduras não ganhassem. Porque nós, nas democracias, podemos irritar-nos com os nossos governantes, com o Marcelo, com o Costa, com o Macron, com isto e com aquilo.
Mas podemos dizê-lo.
Podemos dizê-lo e podemos votar para eles saírem. Mas agora imaginemos que estamos num país onde temos que aguentar o Marcelo, ou o Costa, ou o Macron para sempre. Se nós estivermos a apoiar, tudo bem, mas pode ser que a gente deixe de apoiar. E temos que aguentar sempre, temos que engolir contra a nossa própria vontade. Mas esse é o projeto destes países, é isso que nós queremos. E daí a importância desta guerra é mostrar que é uma fratura que não pode ser cruzada. Que nós temos o direito de manifestar a nossa opinião, temos o direito de discordar e temos o direito de mudar de liderança quando achamos que a liderança que temos não serve. E esses países têm uma outra visão. Eles acham que os líderes são eternos e nós é que temos que aguentar até à eternidade. Portanto, é um choque de visões. Portanto, nós, por muito desiludidos que estejamos com o nosso sistema, e naturalmente estamos, e temos há muita coisa mal a acontecer, não podemos duvidar que a alternativa que estes países oferecem, no caso da Rússia derrotar a Ucrânia, é muito pior do que a realidade que temos. Porque, como dizia Churchill, a democracia é um sistema mau, mas é o menos mau que existe.
José, abordando agora a relação entre Portugal e a China, que não é uma relação como qualquer outra, a China é um dos parceiros comerciais mais importantes de Portugal, e aí duas perguntas. Será Portugal a porta de entrada da China na Europa? E acreditas que o regime político chinês é subvalorizado no Ocidente, em particular em Portugal?
Bom, a relação de Portugal com a China é uma relação muito antiga, tem meio milhar de anos. Os portugueses foram os primeiros a estabelecer-se na China, na verdade. O único europeu que tinha entrado lá tinha sido Marco Polo, e foi uma viagem apenas. Nós fomos como povo e tivemos uma relação muito profunda e longínqua com a China, com o país, com a civilização chinesa, com a qual não tem nada a dizer de mal e tudo a dizer de bem em relação à civilização chinesa, à sua ética, à sua filosofia e tudo isso. Em relação à China atual, obviamente que a China procura instrumentalizar essa relação histórica com Portugal para poder entrar. Os chineses partem de um princípio da sua filosofia militar, que é: deve-se usar o campo para cercar a cidade. O que é que isto quer dizer? No fundo, a Ucrânia agora, por exemplo, está a tentar entrar na defesa russa. Eles estão a fazer vários testes para ver onde é que a defesa russa é mais fraca, para entrarem por aí. Usar o campo para entrar na cidade é a mesma coisa, o campo é onde é fraco. Portanto, procuram entrar pelos países mais pobres, começam pelo terceiro mundo, e depois, para entrar na Europa, vão pelos países mais fracos da Europa, os mais fracos economicamente, que é quem? São os países do Sul e são os países do Leste, não é? Para cercar os outros, que depois até conquistarem tudo, não é? E, portanto, essa estratégia, obviamente que existe, estava a funcionar até ao dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia e, de repente, a Europa acordou para o problema, porque toda a gente agora percebe que por trás da Rússia está, de facto, a China, e que derrotar a Rússia significa derrotar a China, obviamente.
Sim, porque referindo o que estavas a dizer há pouco, a China tem um papel muito importante na África.
Sim, a China tem um papel importante no sentido de... Vamos ver, quando um país europeu, quando a Europa dá ajuda à África, ao longo de décadas de processo de ajuda, percebeu-se que muita da ajuda que ia para a África não chegava à população. Quer dizer, os dirigentes dos governos pegavam no dinheiro e punham numa conta na Suíça. E, portanto, aquilo era o dinheiro que era dado, no fundo, para enriquecer uma clique, não é, de governantes, e apenas umas migalhas chegavam à população. E, portanto, as coisas alteraram-se. O tipo de ajuda que nós damos é diferente. A China dá ajuda direta à maneira antiga dos europeus. Isto é, toma lá, e depois, com aquele dinheiro, uma parte vai logo parar para a Suíça, não é verdade? E o resto é para projetos que não têm a menor sustentabilidade e que se destinam apenas a apanhar esses países na armadilha de dívida. Isto é, eles ficam de tal modo endividados à China que depois têm que fazer tudo o que a China lhes manda fazer, não é? Mas esse é o projeto que a China tem de usar os países e tentar fazer a mesma coisa na Europa. Uhum. E, de certo modo, conseguiram.
Com Portugal.
Compraram empresas em Portugal, importantes, justamente para criar uma relação de dominação. Isso é feito de uma forma insidiosa, discreta, passo a passo. Compraram o Porto do Pireu na Grécia, pronto, no leste da Europa e no sul da Europa, fizeram uhum. várias compras importantes. E, dessa maneira, procuram submeter esses países à sua própria vontade, colocando-os sobre, naturalmente, a armadilha da dívida. E isso é uma coisa que, neste momento, já a Europa já acordou. Eu lembro-me quando foi a primeira reunião da União Europeia depois da invasão russa, havia uma coisa que toda a gente já sabia, que era que os chineses têm, portanto, os telemóveis que nós temos, têm spyware, são construídos na China, e eles põem lá spyware. Isto é, eles podem ativar os microfones. E, portanto, a primeira reunião da União Europeia, depois da guerra da Ucrânia, foi todos os líderes deixaram os telemóveis à porta. Ninguém entrou para a sala já para não estarem a ser escutados o que eles iam dizer. Portanto, esse é o instante em que a União Europeia percebeu que esta aproximação chinesa, cheia de palavras bonitas, de prosperidade, de pontos para a paz, harmonia universal, esta conversa, que não tem reflexo com a realidade. Portanto, as pessoas estavam seduzidas por essas palavras e, de repente, começaram a perceber que há uma realidade antagónica ao que estas palavras querem dizer. Estas palavras são apenas dissimulação.
E relativamente à relação entre Portugal e a China, um facto curioso, porque esta entrevista está a decorrer no momento exato em que uma delegação do Partido Comunista Português, dirigida pelo seu secretário-geral Paulo Raimundo, está de visita à China, a convite do Partido Comunista Chinês, no âmbito das relações de amizade entre os dois partidos.
Sim, seria interessante que a delegação do Partido Comunista Português pedisse para visitar os campos de concentração, mais de uma centena que lá estão, conhecer os milhões de pessoas que estão presas por razões raciais e étnicas, e pronto, e que deixasse de elogiar um partido fascista e um regime fascista, como é o regime do Partido Comunista Chinês. Mas, aparentemente, interessam mais as palavras do que os atos, não é? Que eles matem, que façam genocídio, que torturem, que discriminem, que prendam sem isso, por isso, não é importante. O que é importante é que falem em paz, em prosperidade e em pontos de harmonia, não é? Ora, como eu acho que os atos são mais importantes do que as palavras, continuo a achar isso, tem que se prestar atenção ao que eles fazem, não ao que eles dizem. E, portanto, devia haver, do meu ponto de vista, maior decoro na forma como se lida com um partido fascista como é o Partido Comunista Chinês.
Através da personagem de Madina, tu descreves, José Rodrigues Santos, a situação no Xinjiang, estavas a referir agora, essa província de maioria muçulmana no noroeste da China, e aquilo que descreves provoca grande desconforto. Tu achas importante nós, leitores, percebermos o horrível? Porque estamos aqui a falar de um sistema concentracionário.
Sim, vamos lá ver. Há uma frase do Stalin que dizia: a morte de uma pessoa é uma tragédia. A morte de 1 milhão de pessoas é uma estatística. Nós, enquanto seres humanos, se me dissessem, morreram 30 mil pessoas. Ah, pá, é chato e tal, pronto, é que pena e tal. Pois, o Benfica a que hora joga? É um bocado assim, não é? Mas se nós virmos a pessoa, se conhecermos a pessoa, uma pessoa, não precisamos dizer 100 mil pessoas, uma pessoa, e estivermos a ver o que é que lhe está a acontecer, isso choca-nos muito mais, porque estamos a ver, não é?
Sim.
No fundo é isso que a ficção procura fazer. Há um filme, há um exemplo que eu gosto de dar, que é eu sempre ouvi falar no desembarque da Normandia, aqui em França, na Segunda Guerra Mundial, os aliados desembarcaram e tal, e morreu muita gente, e eu, ok, tudo bem, uma informação. Mas depois, é uma coisa diferente, nós vermos, estamos numa sala de cinema e vemos uma imagem que é uma mão a tremer, depois a imagem, percebemos que é o Tom Hanks, soldado americano, não é? E está dentro de um barco cheio de soldados, e de repente a porta abre-se, os camaradas que estão à frente dele morrem atingidos pelas balas dos alemães. E o Tom Hanks, com os outros soldados americanos, caem na água e tentam conquistar. No fundo, é o desembarque da Normandia no filme O Resgate do Soldado Ryan, não é? Do Steven Spielberg. E através desse filme, dessa obra de ficção, nós percebemos realmente o que é que foi o desembarque da Normandia. Estamos na praia estamos a ver o Tom Hanks na praia como se nós estivéssemos lá. Como se nós estivéssemos a viver o desembarque na Normandia. No fundo é isso que a ficção faz, não é? A capacidade de nos fazer compreender algo, não apenas de uma maneira racional, mas também de uma maneira emocional, que é uma forma muito mais completa de compreender uma questão e um problema e uma situação. E, portanto, foi isso que eu fiz neste romance, A Mulher do Dragão Vermelho, foi através de uma história de ficção, mas baseada em pesquisa de coisas que aconteceram realmente às pessoas, fazer compreender realmente o que é que se está a passar na China, não em 1943, mas hoje, em 2023, não é?
Uhum.
Neste país que é tão importante no nosso planeta e para a humanidade, e que tem 1 mil milhões de pessoas praticamente escravizadas, porque não são só os uigures, é toda a população que está sob vigilância na China.
E vamos agora concluir no princípio desta entrevista, abordámos o facto de tu, se calhar, já não conseguires agora ir facilmente à China, mas houve reações do lado chinês desde a publicação deste livro?
Não, não consigo, não tenho a menor dúvida de que tudo o que eu digo é coligido, tudo o que eu escrevo é, e é reportado para Pequim, não tenho a menor dúvida.
E temos então algum tipo de represálias por parte
do... Quer dizer, se for à China, é muito provável que eu não consiga voltar a sair da China, não é?
Uhum.
Isso pode acontecer, portanto, não posso ir à China. A consequência é essa. E eu, quando escrevi o livro, já estava a par disso, estava a cometer um crime à luz. Imagina que o Partido Nazi agora emite uma lei a dizer... Não, quem criticar o partido nazi em qualquer parte do mundo está a cometer um crime, vai para a prisão se for apanhado. Então nós deixávamos de poder criticar o genocídio dos judeus, tínhamos, só podíamos dar elogios ao partido nazi.
Sim.
Que imagem é que isto criaria do partido nazi? Afinal, eles são bonzinhos, mas eles mataram milhões e milhões de pessoas. Aqui é a mesma coisa.
Que foi o tema dos livros anteriores.
E aliás, o Mágico de Auschwitz, justamente, que mostra o que se passou nos campos de concentração nazis. Aqui é a mesma coisa. Então nós não podemos falar sobre o que não podemos criticar. Se eles estão preocupados em que nós que não critiquemos, é porque há muito para criticar. Há muita coisa que eles não querem que seja dita. E, portanto, esse é o momento que nós devemos estar mais atentos e que devemos criticar.
A Mulher do Dragão Vermelho é, sem dúvida, o mais importante livro do José Rodrigues dos Santos. O autor mais lido em Portugal traz-nos um romance atual, empolgante, que nos alerta para os perigos do Partido Comunista Chinês e as contradições do mundo no qual vivemos. Publicado em português, já no passado mês de outubro, e agora em francês, La Femme au Dragon Rouge, aux éditions Hervé Chopin. Muito obrigado, José, por ter vindo até aos estúdios da Rádio Alfa, estar aqui em casa.
Muito obrigado, foi um prazer estar aqui.
É muito importante que os teus livros sejam traduzidos em francês, porque a segunda geração já está completamente integrada no tecido social francês. De uma certa forma, a primeira geração vê-te na televisão e a segunda lê os teus livros.
Sim, e é interessante porque os livros, às vezes as pessoas pensam, o livro tem sucesso em França porque são os portugueses a ler. Não, na verdade são os franceses.
Uhum.
São os franceses que estão a ler em massa. Pronto, isso, nós normalmente somos um país que é importador de cultura, não exportamos cultura, mas através das aventuras do Tomás Noronha e de outros romances, eu tenho um romance passado, por exemplo, a história do Gulbenkian, como é que ele foi parar a Portugal, através dessas aventuras, desses livros, nós estamos a transmitir aos franceses coisas da nossa cultura, coisas da nossa história e do nosso pensamento, que acho que é importante, para não estarmos sempre a beber deles, mas eles também beberem de nós, e é através dos livros que o fazem.
Muito obrigado, José.
Obrigado.